Talvez hoje tenhamos tido o pregão de mais esperança para a Vale em todo esse ano de 2024. Vimos um grande alívio para a companhia que surfou as altas do minério depois de alguns dias de feriado lá pela China. E nesse contexto, obviamente, o Ibovespa fechou em alta, aí aos 128 mil pontos e próximo dos 129 mil. E também tivemos algumas novidades sobre a possível troca de presidente da Petrobras. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite, uma ótima noite de segunda-feira para todos vocês que estão marcando presença na live das 19 horas do Sul Notícias. Boa noite para todo mundo aí que está mandando uma mensagem no chat. Já deixa o seu boa noite aí, a sua interação. E também peço para vocês deixarem o seu like aqui embaixo. Quem for novo por aqui também, não se esquece de se inscrever no canal. Você também que está assistindo a gente ou ouvindo somente a gente pelo Spotify, deixa o seu comentário, o seu feedback, a sugestão, que é muito importante. E bora falar do que interessa, bora falar sobre o fechamento de pregão dessa segunda-feira. Afinal de contas, hoje, agora sim, tivemos um pregão bem agitado e um pregão de bastante otimismo, porque hoje o pregão foi de alta forte aqui no Bovespa, na contramão dos índices lá de Wall Street, que fecharam bem estáveis e alguns até caíram. Hoje a gente viu uma alta ali de 1,6% no Ibovespa, que fechou, portanto, aos 128.857 pontos. A gente viu uma grande influência das mineradoras e das siderúrgicas, porque a gente viu um grande otimismo por parte das companhias vinculadas ao minério de ferro. A commodity subiu muito lá nas bolsas de Dalian e na bolsa de Singapura também. Isso fez com que todas as companhias do setor subissem muito no Bovespa, como vocês estão vendo rolar no GC aqui embaixo. Os papéis desse segmento subiram muito hoje na bolsa, especialmente Vale, que subiu mais de 5%. E quando a gente está falando de Vale, né, qualquer alta acima de 2, 3% é uma alta muito relevante. Quem dirá é uma alta dessa magnitude. Vale lembrar aqui também que essa em específico foi a maior alta das ações da Vale desde o mês de setembro do ano passado, ou seja, bons meses que a gente não vê a Vale ter uma alta tão grande em um só dia. E eu também destaco aqui que a Vale vem sofrendo aí nesse acumulado de 2024, ela cai mais de 18% em bolsa, se a gente considerar desde o primeiro pregão do ano até aqui. Então, esse alívio, essa recuperada que ela deu no pregão de hoje, mostra um cenário um pouco mais favorável para a companhia. Diga-se de passagem, está aqui na tela para vocês o mapa dos ativos do Status Invest. Como vocês podem ver, dia majoritariamente positivo para as movers. Praticamente todas as companhias que têm um peso maior na carteira do Bovespa subiram. Obviamente, como comentei aqui, o grande destaque foi a Vale, mas eu também chamo atenção aqui que Petrobras subiu cerca de 1%, Itaú 1,5%. Bradesco avançou 1% também. As poucas exceções foram Ambev, Prio, Suzano e Redditor, que recuaram no pregão de hoje, e Braskem também teve um recuo de 3,1%, sendo o principal recuo aí dentre as movers do Ibovespa. E olhando para as maiores variações, como eu falei aqui, todas as maiores variações praticamente atreladas ao minério de ferro. A gente também teve um destaque legal para o varejo aqui, já que Magalu e Casas Bahia também avançaram, tiveram altas relevantes aí no Ibovespa durante o pregão de hoje. Destaco aqui essa alta de Usiminas, que foi 5,8%, foi a maior alta do índice. Vale subiu cerca de 5,5%, e logo atrás CSN Mineração, Dex Company, BRF, Casas Bahia e Bradespar. E a gente também teve Magalu aqui, BTG, Azul, dessas figurando aí dentre as maiores altas do índice. A maior queda, como eu falei aqui, foi Braskem, que recuou 3,1%, IRB caiu 2,8% e Pão de Açúcar 2,6%. Figurando aí como as três maiores quedas do Ibovespa no pregão dessa segunda. Olhando para os índices internacionais, como falei para vocês, coisa ficou bem estável lá em Wall Street, todos os índices variaram bem pouco, o Dow Jones e o S&P caíram 0,03%, bem pouco, e a Nasdaq avançou em igual magnitude, né? Avançou 0,03%. Olhando para o câmbio e para as commodities, a gente viu um petróleo Brent, que aliás é referência para a Petrobras, cair 0,7% hoje, mas ainda sustentou o patamar de 90 dólares por barril. O minério de ferro, por sua vez, como eu falei aqui, disparou. A gente viu uma alta de mais de 6% lá na Bolsa de Singapura, mas lá em Dalian a commodity avançou 3,2%, portanto, está sendo negociada a 109 dólares por tonelada. E o dólar caiu 0,6%. 4% no pregão de hoje, está sendo negociado a R$ 5,03. Dólar esse que estava sendo negociado aí na semana passada, nos seus maiores patamares desde setembro do ano passado. Aliás, perdão, desde outubro do ano passado, chegou a ser negociado a R$ 5,06. E agora sim, a gente pode falar então, avançando aqui para o noticiário corporativo, que a gente pode falar um pouco mais sobre o que está acontecendo, o que, que aconteceu mais especificamente hoje com as ações da Vale, que dispararam, né? Como eu falei para vocês, elas chegaram, inclusive, a liderar as altas do Ibovespa, né? Avançaram 5,5%, chegaram a subir quase 6% hoje, mas a queda desacelerou um pouquinho no final e ela foi a segunda maior alta do Ibovespa. Ela puxou ali, então, as altas do setor de mineração e também de siderurgia. Isso se deu por conta, como eu falei aqui, desse cenário de disparada do minério de ferro, tanto em Dalian quanto em Singapura. Como eu falei aqui, lá em Dalian, os papéis, a cotação aqui do minério de ferro chegou a subir mais de 6%. E isso se deu logo após de um período aqui de as bolsas ficarem represadas, digamos assim, porque a gente viu feriado lá na China. Com feriado lá na China, a bolsa de Dalian não abre e a gente não tem negociação aqui nas commodities, né? Não temos negociações do minério de ferro, né? E com esses dias aqui de cotação represada, hoje abriu e subiu muito. A gente viu essa valorização aí muito expressiva. Nesse cenário aqui, a gente teve melhores perspectivas de medidas para reforçar o fraco setor siderúrgico da China e também tivemos expectativas de uma onda ali de reabastecimento pós-feriado por parte das siderúrgicas lá no Dragão Asiático. Nesse cenário todo, como eu falei para vocês, a cotação aqui do minério de ferro disparou e, obviamente, isso puxou aí os papéis aqui de mineradoras e siderúrgicas ao longo de todo o globo. Mas eu tenho ainda outra notícia aqui sobre Vale, que não é uma notícia de tão otimismo, né? Que está aqui na tela para vocês. É uma notícia sobre todos aqueles burburinhos aqui que tem a ver com aquela questão da troca de CEO, né? A gente viu o Eduardo Bartolomeu ter sido reconduzido ao cargo, ao menos até o final desse ano, mas a gente viu muito barulho aqui com relação à troca de CEO. Tivemos vários nomes sendo ventilados antes de o Bartolomeu, de fato, ser reconduzido. E a gente viu um dos membros do Conselho de Administração, né, que é o José Luciano Penido, renunciar e publicar uma carta. E nessa carta ele falou aqui sobre uma, abre aspas, nefasta influência política dentro da mineradora. Isso que chocou bastante o mercado. Inclusive, eu gravei aqui com o Thiago Reis há uns meses atrás, umas semanas atrás, sobre esse tema. Recomendo que todos vocês vão lá no canal dele para dar uma olhada sobre o que aconteceu, né, sobre os detalhes disso aqui. E hoje, a companhia veio se manifestar, não especificamente sobre esse tema, né, porque sobre esse tema ela se manifestou na época, mas o Marcelo Gasparino, que é o representante dos acionistas minoritários dentro do Conselho da Vale, ele deu uma entrevista para o Globo falando sobre esse tema, obviamente mencionou a empresa e, por sua vez, a Vale veio se pronunciar. Nessa entrevista, o Gasparino ele foi questionado sobre essa afirmação do Penido, né, que é esse ex-conselheiro da Vale, que sugeriu ali uma evidente e nefasta influência política. Ele que renunciou lá no dia 11 de março, aqui, como eu comentei para vocês. O Gasparino que falou sobre esse tema aqui, ele falou o seguinte, abre aspas, o que ele fez, no meu ponto de vista, foi tentar dar uma satisfação para um público que não sei qual é, mas fez acusações muito fortes e que vão ter que ser apuradas, disse esse representante dos acionistas minoritários à coluna da jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo. Em comunicado, a Vale esclareceu que há uma apuração em curso para elucidar essas afirmações do Penido, ou seja, a Vale está investigando internamente ali essa questão das afirmações do Penido sobre essa nefasta influência política, conforme alegou esse ex-conselheiro da Vale que renunciou. A mineradora disse o seguinte no seu comunicado: essa apuração é conduzida pelo Chief Compliance Officer da companhia e a sua existência é de conhecimento do Conselho de Administração da Vale. Uma vez concluídos os trabalhos de apuração previstos, a Vale divulgará resultados materiais de forma transparente ao mercado. Ou seja, essa entrevista aí do Gasparino chamou a atenção da Vale. A gente sabe que quando esse tipo de coisa acontece, as companhias geralmente são indagadas, elas, né, são pressionadas a emitirem um comunicado, e foi justamente o que aconteceu. Assim que tivermos mais novidades sobre toda essa novela da Vale, a gente traz aqui na live das 19 horas para vocês. Por hora, o que a gente tem é isso, essa onda aí de otimismo com relação ao rally da commodity. E eu ainda tenho mais para falar sobre esses burburinhos de governança aqui, sobre Petrobras e tudo mais, como eu comentei aqui na abertura aqui da live, mas antes disso eu tenho que falar sobre outra companhia que disparou no Ibovespa no pregão de hoje, e eu estou falando dele, do Carrefour, que conseguiu um alívio ali nas suas contas, nas suas dívidas. Ele basicamente comunicou aqui ao mercado que tem renegociado algumas dívidas, e com isso as ações dispararam, porque a gente sabe que o alívio no bolso das companhias ele é muito relevante. As ações do Carrefour chegaram a subir mais de 4% com essa notícia aqui, isso porque basicamente a varejista conseguiu renegociar uma redução da sua taxa de juros em duas das suas linhas de crédito, que somam ali 2,8 bilhões de reais, e são linhas de crédito que ela tem junto à sua matriz francesa, né? Ou seja, para quem não sabe, né, o Carrefour é uma companhia que está presente em vários países, é uma companhia que é originalmente da França. Segundo analistas do Itaú BBA, essa notícia é de fato bem positiva e aumenta a possibilidade de alta dos papéis do Carrefour aqui, considerando as projeções que eles têm hoje. BBA que tem recomendação de compra, vale lembrar, para as ações do Carrefour, que tem um preço-alvo de R$ 15,50, enquanto as ações do Carrefour são negociadas pouco abaixo de R$ 14,00 por ação ordinária. Vai lembrar aqui, né, para detalhar aqui para vocês, que depois dessa renegociação das dívidas do Carrefour, tem uma linha de crédito de 1,9 bilhão de reais e que tem vencimento em maio de 2025, que teve os juros reduzidos de 14,25% para 10,25% ao ano. Ao mesmo tempo, outra linha que teve os seus juros aliviados é uma linha de 6,3 milhões de reais, né, e que tem vencimento ali no dia 21 de abril de 2026, e que tem uma redução de taxa de 14,95% ao ano para 11,1%. Conforme detalhado aqui pela companhia, pelo Carrefour, né, no seu fato relevante que foi divulgado, as novas taxas negociadas vão ser aplicadas aos novos pedidos de desembolso, que podem ser realizados a partir do vencimento dos desembolsos atualmente em aberto. Desse modo, o alívio financeiro para a companhia vai ter impacto já nesse mês de abril, quando vencem ali 300 milhões de reais de uma linha ali de 6,3 bilhões. Então, a gente vê esse alívio no bolso das finanças do Carrefour impactar positivamente os papéis. E agora sim, eu posso falar um pouco mais sobre Petrobras, sobre o que tem acontecido com a estatal, afinal de contas, de longe, foi o assunto mais comentado no mercado financeiro na última semana, né? A gente viu até o nome do Aloysio Mercadante ter sido ventilado, mas antes disso aqui eu deixo o meu boa noite aqui para todo mundo que está marcando presença aqui na live das 19 horas. Boa noite aí para todo mundo que tem marcado presença aqui no chat. Boa noite especial aqui para o Igor Oliveira que está assistindo a gente lá de Belém do Pará. Boa noite para todo mundo que está marcando presença aqui. Obrigadão aí para todo mundo que está mandando mensagem no chat. Peço novamente para você deixar o seu like aqui embaixo e também para quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal do Sul Notícias para você não perder as principais novidades do mercado financeiro. E agora sim, bora falar de Petrobras, bora falar sobre esse assunto que tem dominado o noticiário nos últimos dias. Hoje a gente não tem grandes novidades, mas já tem algumas coisas relevantes para a gente comentar com vocês. Basicamente o que a gente tem é uma notícia de bastidores aqui sobre a posição do ministro Alexandre Silveira. A gente sabe que o que está tendo é uma queda de braço entre o Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, e o Jean-Paul Prats, que é presidente da Petrobras. Uma queda de braço desses dois com dois ministros, né, que é o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia. A queda de braço que a gente tem é sobre tanto os dividendos extraordinários que não foram pagos após a divulgação do último resultado trimestral da Petrobras, quanto outras decisões estratégicas da estatal. Basicamente, o Silveira e o Rui Costa têm uma posição de não pagar os dividendos extraordinários, ao passo que o Prats e o próprio Fernando Haddad têm uma posição de pagar esses dividendos para os acionistas. O Haddad, inclusive, tem grande interesse nesses dividendos, porque a gente, como sabe, o maior acionista aí da Petrobras é o governo, né, a própria União, o próprio Estado, e ele obviamente receberia a maior fatia desses dividendos. O que a gente tem hoje é de que o ministro de Minas e Energia, né, com Alexandre Silveira, ele teria dito ao presidente Lula por telefone, ainda na noite de ontem, na noite de domingo, que não se opõe à permanência do Jean-Paul Prats na presidência da Petrobras, desde que o Jean-Paul Prats assuma alguns compromissos. Essa notícia aqui ela foi apurada com fontes anônimas a par do tema por parte da CNN Brasil. Segundo a CNN, o Silveira pediu que o Prates fosse menos, abre aspas, subserviente ao mercado, deixando de atacar conselheiros ligados ao seu ministério. O ministro Alexandre Silveira também sugeriu um empenho em cumprir os planos de investimento, aumentando ali a aposta em refino, gás e fertilizantes, e que o Prates parasse, abre aspas, de sabotar a pauta de biocombustíveis no Congresso. A concordância do Alexandre Silveira com Prates representaria ali uma certa reviravolta, já que o ministro de Minas e Energia estava trabalhando para tirar o Prates do cargo. E esse movimento pode sinalizar, portanto, uma chance de sobrevivência do Jean Paul Prates no cargo de presidente da Petrobras. Eu lembro todos vocês que ele estava meio que sendo fritado aí nos últimos dias e existiam vários nomes aí sendo ventilados para assumir ali a sua cadeira na presidência da estatal. E ainda aí sobre a Petrobras, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, tem uma reunião marcada com o presidente Lula, né? Para hoje, ela que estava marcada ali para as 18 horas, ou seja, pouco mais de uma hora atrás, ele iniciou uma reunião com o presidente da República. Até então não tivemos notícias de bastidores, mas a gente segue com essa informação aqui no radar, porque essa reunião com o Lula aqui, ela pode trazer algumas novidades. Outros ministros que estavam esperados é o próprio Alexandre Silveira, o Rui Costa e também o Paulo Pimenta, né, que é da Secretaria de Comunicação da SECOM. Em um comunicado divulgado no sábado, dia 6 de abril, né, ou seja, dois dias atrás, em relação às notícias divulgadas na imprensa, a Petrobras afirmou que o pagamento de dividendos extraordinários não foi pauta da reunião do Conselho de Administração que foi feita na última sexta-feira, no dia 5 de abril. Existiam algumas expectativas aí de que esse tema pudesse ser deliberado, que a gente pudesse ver alguma novidade de bate-pronto, mas aparentemente não é o que vai ocorrer. Inclusive, a gente tem ali a Assembleia da Petrobras daqui pouco mais de uma semana, né? Só me engano, um pouco menos de duas semanas a gente tem a Assembleia da Petrobras, ali mais perto do fim de abril, e aí sim a gente deve ver a companhia batendo martelo sobre dividendos. E com isso, a gente mantém vocês aí, vocês que acompanham a live das 19 horas aqui do Sul Notícias, atualizados aí sobre a Petrobras. Inclusive, comenta aí o que você tem achado, como é que você está olhando todo esse burburinho aí acerca da Petrobras, porque, como eu falei, isso tem chamado bastante atenção do mercado. E agora eu passo aqui para uma novidade que eu imagino que boa parte de vocês deve ter acompanhado, e eu quero que vocês comentem no chat também, que é todo esse imbróglio aí entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes, que é ministro do STF, né, ministro aqui da Suprema Corte Brasileira, porque, como vocês sabem, desde o sábado à tarde, desde o início da noite de sábado, a gente vê uma encruzilhada tanto entre o Elon Musk quanto o Alexandre de Moraes e uma possível queda do Twitter aqui no Brasil. E em meio a todo esse cenário, o ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, incluiu o Elon Musk, que é o bilionário ali e um dos homens mais ricos do mundo, e que é o dono ali do X, né, que é o antigo Twitter, como um dos investigados no inquérito das milícias digitais. O Alexandre de Moraes incluiu ele, alegando, abre aspas, dolosa instrumentalização do Twitter. O Moraes também solicitou a abertura de um inquérito à parte sobre empresário por suposta obstrução de justiça, inclusive, abre aspas, em organização criminosa e incitação ao crime. Em um despacho que o Alexandre de Moraes assinou ainda ontem, né, ainda no domingo, ele determinou que o X, né, o antigo Twitter, se abstenha de desobedecer qualquer ordem judicial emanada pela justiça brasileira, incluindo reativar perfis cujo bloqueio foi determinado pelo STF ou pelo TSE. Segundo a determinação do Alexandre de Moraes, em caso de descumprimento da decisão judicial por parte do Twitter, será aplicada uma multa de R$100 mil ao dia por perfil desbloqueado e os responsáveis legais pela empresa no Brasil podem acabar enquadrados por desobediência à ordem judicial. Nesse despacho, o Alexandre de Moraes avaliou que o Elon Musk, abre aspas, iniciou uma campanha de desinformação sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Ele disse que está caracterizada a utilização de mecanismos ilegais por parte do Twitter, bem como a presença de fortes indícios de dolo do CEO da rede social, Elon Musk, na instrumentalização criminosa investigada em diversos inquéritos. Ainda, segundo o ministro, a conduta da plataforma configura, em tese, abuso de poder econômico por tentar impactar de maneira ilegal a opinião pública. Além disso, consiste ali em um, abre aspas, flagrante induzimento e instigação à manutenção de diversas condutas criminosas. Isso tudo, né, como vocês sabem, começou com toda essa treta entre os dois ainda no sábado, né? Porque basicamente a gente viu o Elon Musk fazer uma série de postagens, né? Uma série de tweets, inclusive ele chegou ali, né, a perguntar, né, questionar meio que ironicamente um dos posts antigos do Alexandre de Moraes, questionando por que, que ele implementa, abre aspas, tanta censura aqui no Brasil, e ele citou, né, que poderia vir a desativar o Twitter aqui no Brasil, né, que nesse cenário todo, né, ele basicamente falou que queria desrespeitar ali as ordens do Alexandre de Moraes, né, porque a gente viu o ministro derrubar, né, suspender vários perfis de maneira monocrática, né, dando uma canetada e derrubando, suspendendo vários perfis do Twitter. O Elon Musk queria contrariar essas decisões do Alexandre de Moraes e botar esses perfis de volta no ar. E com isso, o Alexandre de Moraes, obviamente, não ficou feliz, aí não ficou satisfeito, tanto com esses tweets quanto com essas atitudes aí do Elon Musk. Falou que poderia tomar essa série de medidas aqui que influenciam em muito o Twitter aqui no Brasil. E o Elon Musk, nesse cenário, falou que o Twitter pode vir a ser fechado, que o escritório pode vir a ser fechado e também o Twitter deixar de existir no Brasil. Diga-se de passagem, a Anatel já mandou todas as operadoras de telefonia ficarem de prontidão, né, para, se for preciso, desativarem aqui o Twitter aqui no Brasil, para vocês terem noção do quanto está sério aqui a coisa por aqui. Até hoje, né, até essas 7h20 da noite dessa segunda-feira, o Twitter segue no ar aí, eu inclusive tô lá, tô fazendo meus tweets, todo mundo que eu conheço tá operando aí de forma normal, mas a gente deve ver aí nos próximos dias alguma coisa acontecer e, de fato, mais capítulos ali sobre esse conflito aí entre o Alexandre de Moraes e um dos homens mais ricos do mundo. Assim que a gente tiver mais novidades, a gente traz para você aqui na rede social. E a gente tem mais uma notícia do Radar Corporativo de hoje, essa sim sobre Bolsa Brasileira, sobre companhias que são listadas aqui no Brasil, que é sobre Eletrobras, também tem a ver com influência do governo. Isso porque a Moody's soltou um relatório aqui falando que o governo brasileiro, abre aspas, está contestando os limites do seu controle estratégico sobre a Eletrobras, que, vale lembrar, a Eletrobras já foi privatizada. Segundo esse relatório aqui da Agência Internacional de Risco, a principal empresa de energia do país, o governo federal tem tido ali uma representação de votos limitada a 10%, mas o governo contesta a constitucionalidade da restrição de voto no Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo que procura uma solução negociada na CCAF, né, Agência Federal de Mediação e Conciliação, que exige que todos os acionistas deliberem modificações nos acordos existentes. Com maior peso e controle de voto, o Estado poderia ter ali uma maior interferência nos atuais planos de negócio da Eletrobras. Desde que a empresa foi privatizada, a estratégia da companhia inclui a redução de gastos com o pessoal, a integração da subsidiária Furnas da controladora e a negociação com credores para reduzir a dívida compulsória da companhia. Conforme analisado, a Elétrica, né, a Eletrobras e a Vale são empresas que, na visão da Moody's, podem sofrer mais ou menos interferência governamental de acordo com as mudanças nos interesses políticos. Os especialistas da Moody's analisaram que a polarização política, as mudanças na prioridade do governo e as crescentes tensões sociais aumentam os riscos desencadeados por mudanças políticas para companhias estatais aqui na América Latina. E eu relembro todos vocês, né, que eles citaram que essa CCAF, né, que essa Câmara aqui de Intermediação e Conciliação, justamente nessa Câmara a gente viu uma negociação para ter mais cadeiras no Conselho da Petrobras. Isso porque depois que para a Eletrobras. Desde que a companhia foi privatizada, né, o número de cadeiras no conselho de administração da companhia, obviamente, para o governo ali, né, ele foi reduzido, e existia uma tese aqui, uma discussão, de um número de assentos no conselho de administração ser aumentado, e esses novos assentos criados também serem do governo, aumentando o poder do governo dentro da Eletrobras. Vale lembrar que, seguindo os moldes da privatização, o governo já tem o que a gente chama de Golden Share, que é uma ação especial que dá poder de veto para o governo em assuntos estratégicos ali dentro da companhia. Então, assim que a gente tiver mais novidades sobre isso, a gente traz para vocês na live das 19 horas. E eu deixo aqui um obrigadão aí para todo mundo que está marcando presença no chat, obrigadão aí para todo mundo que está deixando seu boa noite aqui, obrigadão para todo mundo que está marcando presença. Pois é, o pessoal falando aqui que está aguardando o desfecho dessa novela da Petrobras. Pois é, bastante gente aí com essa postura cautelosa, já que a gente tem essa questão aqui da troca de presidente, dessa possível troca ficando bastante no radar. E também tem aquela questão da possibilidade de os dividendos serem pagos que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Só no final de abril a gente deve ver essa decisão, né? A Petrobras de fato batendo martelo sobre esses dividendos de mais de 40 bilhões. E o pessoal que falou de Golden Share, não é Golden Share com share de cadeira, Golden Share de Golden Share SHARE, Golden Share de ação, né? Uma fatia societária da companhia, que é uma ação especial que dá esse poder de veto para a companhia. E com isso, com essas dúvidas sanadas, com esses comentários aqui que vocês têm feito, agora sim a gente pode falar um pouco mais sobre os indicadores do dia e também sobre a agenda de amanhã, porque essa semana está bem recheada. Hoje a gente teve uma agenda bem enxuta, né? A gente teve basicamente dados de produção industrial na Alemanha, né, que é a principal economia da zona do euro, que vieram acima do esperado. E aqui no mercado doméstico a gente teve produção de veículos referente a março, que cresceu 3,2%, e as vendas de veículos saltaram 3,6% no mês anterior. Basicamente foi isso que a gente teve indicadores, né? Uma segunda-feira bem enxuta. Mas, para amanhã, a gente tem alguns outros indicadores que vale a pena ficar de olho. A gente tem novos empréstimos na China, que saem às 5 horas da manhã. CPI, né? Indicador oficial de inflação do México, sai às 9 horas da manhã. A gente também tem estoques de petróleo bruto semanal, que saem às 17h30, nas 5h30 da tarde, esse indicador que é lá dos Estados Unidos e pode mexer aqui com a cotação do petróleo. E por fim, decisão da taxa de juros da Nova Zelândia, às 23 horas, 11 horas da noite. É um país que influencia pouco a gente aqui do Brasil, mas a gente sabe que os especialistas aqui ficam de olho aí no comportamento das taxas básicas de juros ao longo de todo o globo. Basicamente é isso que a gente tem para a agenda de amanhã, agenda de terça-feira, dia 9 de abril. E além disso, eu também chamo a atenção aqui para o fato de que a gente tem divulgação tanto de IPCA quanto de CPI, né, que é o indicador, os indicadores oficiais de inflação aqui do Brasil e dos Estados Unidos, respectivamente, ainda essa semana, que deve ser justamente que os mercados devem ficar bastante de olho. Inclusive, foi por isso que os mercados lá nos Estados Unidos oscilaram pouco durante o pregão de hoje, porque os investidores estão cautelosos aí até esses indicadores saírem. E com esses 26 minutinhos de live, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live das 19 horas de hoje, especialmente para todo mundo que acompanhou desde o comecinho. Peço para você deixar o seu like aqui embaixo. Quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Você que eventualmente acompanha a gente pelo Spotify, também deixe seu comentário, o seu feedback aí na caixinha que a gente sempre deixa aberto. Com isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado para todos vocês. Um abraço, boa noite e tchau, tchau.